Vamos começar a próxima aula, Evidências Cristãs. O Ser Cristo. Romanos capítulo 1, versículo 20, nós lemos antes do intervalo. Eu quero que vocês prestem atenção nessa leitura. Este é um dos alicerces da apostila, ou pelo menos da primeira lição sobre a existência de Deus. Diz, pois desde a criação do mundo. Lembra Gênesis capítulo 1? 6 dias. Alguns acham que é uma fábula. Eu não. Pois desde a criação do mundo, os atributos. Quais atributos? Quais são os seus atributos? Well, o Breno tem uma barba. É um sorriso. Quais são os seus atributos? Henrique é alto. Antônio é homem de concreto. Ele é um construtor de casas. Se você aperta a mão dele, você diz, oh, solta, por favor. Ele é capaz de esmagar sua mão. Ele é um construtor. Uou, ele carrega massa. Ele tem um colher e coloca tijolos. Os atributos. Que tal os atributos de Deus? Deus tem 2 atributos principais. Mas Deus é invisível. E como eu vou comprovar para o meu amigo ateu que Deus existe se você não pode ver ele? Veja esta leitura de novo. Os atributos invisíveis de Deus. Qual atributo? Seu eterno poder. Segundo, sua natureza divina. Têm sido vistos, eu estou falando com seus olhos físicos, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos como? Por meio das coisas criadas. De forma que tais homens são indesculpáveis. Então sabe o que nós vamos fazer hoje e amanhã? Nós vamos simplesmente dar uma olhada ao redor do bairro, nas árvores, no sol, na lua, nas estrelas, nos animais. Nós vamos olhar em nós mesmos e nós vamos ver matéria física. Eu vou te mostrar Deus. Eu não sei no que, como vocês pensam sobre Deus. Todo mundo tem aquela primeira impressão de Deus. Algumas pessoas têm uma impressão errada de Deus. É por isso que eles rejeitam Deus. Você sabe qual deve ser a primeira impressão que devemos ter de Deus? Gênesis capítulo 1. A primeira folha da Bíblia deve ser sua primeira impressão de Deus. E quando vocês estão lendo Gênesis capítulo 1, sobre Deus diz, haja luz e houve luz. Estrelas, sol, lua, animais, dinossauros, homem. É um poder chocante. Assustador. Eu ia correr para esconder um poder dessa. Mas até o final do capítulo você descobre que é um poder bom. Muito bom. Muito bom. Este é seu eterno poder. E nós vamos analisar isso. Segundo, impressão que você deve ter de Deus, de compreender esse Deus invisível que está nesta sala agora mesmo conosco. Leia Gênesis 2. Diz que Ele nos fez na sua própria imagem. Deus fez filhos para amar. Lucas capítulo 3 mostra a genealogia de Jesus em ré. Começa com Jesus e vai para o pai de Maria, porque eles não usam mulheres nas genealogias dos gregos, e só mostra os homens voltando para o passado, e mostra pai para filho, realmente filho para pai, filho para pai, até vocês cheguem em Abraão, Jacó, Isaac, Abraão, indo para trás, Noé, Matusalém, Lameque, Sete, Adão, e em versículo 38 diz isso, Adão, filho de Deus. Deus criou um filho. E todos nós que temos filhos, nós sabemos quanto nós amamos eles. Quando eu segurei meu Natanael, no hospital, meu primeiro filho, 1989, dia 16 de março, pela primeira vez, caiu a ficha de quanto Deus me ama. Eu não entendi, pai, filho, não entendi. E hoje eu estou compreendendo cada vez mais. Quando eu segurei ele, eu disse, Deus, eu entendo agora, eu morreria por ele. Tem que ser pai entender essas coisas. Ele criou um filho amado. Então, o que nós vamos fazer hoje à tarde e amanhã? Nós vamos olhar ao nosso redor e ficar chocado com seu poder eterno. E depois, nós vamos olhar aqui dentro e ver sua natureza divina e entender o amor que ele tem para conosco, que é incompreensível, insondável, que ele morreria numa cruz por mim. Uau! Nós temos coisas para falar sobre a natureza divina de Deus. Atividade, fechem seus olhos. Todo mundo fecha os olhos. E se você não consegue, cubra com sua mão. Vocês não podem ver nada. E eu tenho uma prova para você. Vamos já pensar em passar. Vamos ver se alguém passa a prova. Você tem que acertar cada pergunta agora. Que cor é a camisa da pessoa na terceira cadeira à minha direita? Ri, não pode olhar. Oh, ela está costurando. Quantos livros estão na sala de aula? Quantos livros estão na sala de aula? O que eu estou fazendo com minha mão agora? Quantas alianças minha esposa tem nos dedos? Qual cena do projetor está na parede agora? Pode abrir os olhos. Como vocês se sentiram com as minhas perguntas? Fala para mim. Como vocês se sentiram com minhas perguntas? O que é?
Curioso.
Curioso. Que mais?
Confuso,
sem resposta. Que mais?
Incapaz de saber.
Incapaz de saber. Tudo isso é verdade. Como você pode saber? Como você pode saber que Deus existe? Você não pode ver, ouvir, cheirar, saborear ou tocar Deus. Você não pode pesar Deus como um saco de batatas de 5 quilos. Você não pode colocar Deus debaixo do microscópio e vê-lo no nível atômico. Você não pode experimentar Deus com sondas e bisturis. Você não pode tirar uma foto selfie com Deus para mostrar seus vizinhos que ele não é um amigo imaginário. Você não pode usar mágica para fazer Deus aparecer na sala de aula do professor ateu que desafia os alunos a provar que Deus existe. Como podemos saber que Deus existe?
Pode ser visto claramente.
Claramente. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos passar algumas horas juntos hoje e amanhã e nós vamos ver claramente, incontestável, a existência do Deus vivo e invisível. O ponto que eu estou tentando fazer no momento, antes, é: temos que ver, ouvir, tocar, saborear ou cheirar para saber os fatos sobre algo, se é verdadeiro ou não. Assim é o propósito de nossas aulas. Queremos ver claramente os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, por olhar nas coisas criadas. Se você não pode ver o Deus invisível, significa que ele não existe? Você pode provar a existência de Deus pela evidência que ele criou? Isso que eu vou fazer. Eu vou provar a existência de Deus pela evidência que ele criou. Você não pode ver Deus, mas você pode ver seus atributos. De vez em quando eu tenho erros de português na minha apresentação. E se eu não mudar agora, eu não vou lembrar onde estão. Então, ambos, cientistas e não cientistas, usam experimentação. Você já viu crianças no laboratório misturando coisas? Alguém já viu aquele filme Flubber? Conhece Flubber? Como ele se chama em português? Walt Disney. Tem um professor meio desligado que uma moça quer casar com ele. Mas ele está sempre misturando químicos e ele perdeu o casamento dele 3 vezes. E ele misturou os químicos demais e explodiu a casa dele. E daqui a pouco ele inventou uma borracha milagrosa que ele colocou nos sapatos dos jogadores de basquete. Eles podem pular e enterrar a bola com facilidade. Alguém viu este filme? De Walt Disney? Onde vocês eram quando eram crianças? Até eles fizeram um novo filme, mesma história, com Robin Williams alguns anos atrás. E não é tão antigo. Se chama Flubber. E é muito legal. Mas ambos, cientistas e não cientistas, usam experimentação procurando evidência para provar ou refutar algo. Por exemplo, suponha que você quer saber por que o pneu de sua bicicleta sempre murcha. O que um cientista de 9 anos vai fazer? Ou talvez ele segura a câmera debaixo de água para ver as bolhas de ar que aparecem. Talvez segura a câmera perto do seu ouvido para escutar o som de um vazamento do ar. Ou sentir o ar saindo do buraco contra o seu rosto. Ou tocar no ar. Ou saborear com a língua o ar saindo do buraco com a língua. Ou tirar o ar saindo do buraco. Eu não sei qual ele vai usar, mas ele é um cientista. Ele está tentando descobrir por que o ar está saindo deste pneu. Ah, está furado. Seja qual for o método ele escolha, um dos seus 5 sentidos é envolvido. Visão, som, tato, sabor, o cheiro. Toda experimentação na ciência depende dos 5 sentidos. Sem os sentidos, ciência não tem como achar respostas. Neste curso, nós vamos usar os sentidos para encontrar respostas do mundo físico, coisas criadas por Deus, sobre os atributos invisíveis de Deus. Antes de progredir, eu quero que nós, cristãos, refletimos nas bênçãos que nós temos. Olhem em Salmo 139. Versículos 13 e 14. Este é rei Davi fazendo uma afirmação. Diz Salmo 139, 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. O que você acha sobre seu corpo? Um dia, eu estava praticando Salmos 46 dias. Fique quieto e saiba que eu sou Deus. Eu fiquei lá parado, não pensando em nada. Só observando as nuvens, as árvores e reconhecendo a presença de Deus, sorrindo para Ele, admirando Ele, e Ele me admirando e sorrindo para mim. E nós estamos tendo comunhão junto. E de repente eu pensei, quantas bênçãos eu tenho. É tão gostoso ouvir os pássaros cantando. Obrigado, pai. É tão bom ouvir aquele café de manhã que o Rita está fazendo lá dentro. Eu estava na veranda do apartamento. Oh, é tão bom saborear um pudim de leite. Eu acho que não tem outro sabor na vida tão gostoso. Ele tocar. E prazer, e tocar minha esposa, e tocar qualquer coisa. E de pensar. Meu cérebro funciona. Eu estava pasmo diante do que Deus fez. Deus seja louvado, porque Ele me fez de um modo especial e admirável. Agora nós vamos ler para baixo. Olha o versículo 15 e 16. E nós vamos ler um pouquinho mais. Veja Davi. E essa é uma lição que eu quero que vocês jovens absorvem enquanto estamos aqui, mesmo que não faz parte do curso. 14. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Deus escreveu a história de Davi, uma história linda, palavra por palavra. E ele quer dar para o Davi uma linda história de vida. E se vocês jovens, como Davi, seguram na mão de Deus, Deus vai te dar uma linda história, uma vida maravilhosa. E você vai olhar para trás um dia e diz, não é bom que Deus fez em nossas vidas. Nós ficamos pasmos, nós comemos café de manhã, olha o que Deus fez em nossas vidas. Esse é o nosso café de manhã junto, pasmos. Porque a gente vive a história que Deus escreveu por nós antes da gente nascer. Mas sabe, jovem, se você solta da mão de Deus, você tem livre arbítrio, solta, como a Eva fez. E você vai fazer a vida como você bem quer. Você vai causar um curto-circuito na sua vida e estragar a coisa toda. Nunca solta a mão de Deus. Você larga. Sabe o que um curto-circuito faz? Elétrica? Ele queima uma casa de madeira até o chão em 15 minutos. Você quer destruir sua vida? Você tenta andar sem Deus. Ele não funciona. E sabe quanto Deus ama você? Quando Eva, feita para ser amada por Deus no jardim, decidiu fazer outra amizade no jardim e estragou tudo, Deus não desistiu dela. Ele enviou Jesus Cristo para resgatá-la. Este quanto Deus te ama, mesmo quando você pisa na bola. E o rei Davi, pense sobre ele. Davi está, Deus está procurando um novo rei da pátria. Viu um jovem, oh, aquela cara, este é um bom homem. Eu escrevi todos os dias e ele está me seguindo e ouvindo e louvando. E eu vou ungir ele, o próximo rei de Israel. E ele se tornou rei da pátria mais forte na planeta Terra. Ninguém brincou com o rei. Ninguém brincou com Davi. Nem Golias sabia o que ia acontecer quando esse rapaz jovem apareceu na frente dele. Golias não tinha a menor ideia com quem ele estava lidando. Eu não estou falando de Davi. Estou falando do pai dele. O pai de Davi. Ele segurava a mão do pai. Enquanto todo mundo está tremendo de medo, Davi diz, meu pai vai lidar com você. E ele caiu. Davi viveu a história. Mas um dia Davi pisou na bola com Batseba. Adultério, assassinato. E ele pagou as consequências. Ele perdeu 4 filhos pelo seu pecado. Pecado sempre tem consequências. Mas Davi, arrependido, diz, pai, desculpe. Pegou na mão de Deus e viveu o restante dos dias com coração igual a Deus. Uau. Vamos voltar para a apostila agora. Deus ama vocês muito. Mas sabe, neste mundo físico, algumas coisas que existem no mundo não podem ser testadas pelos cinco sentidos. Você sabe que existem coisas que você não pode fazer experimentação. Por exemplo, coisas como tempo. Onde está o tempo? Amor. Tempo e amor não podem ser tocados, vistos, cheirados, saboreados, ouvidos. Você ama alguém? Antônio, você ama alguém? Eu ouvi falar, eu quase tinha que fechar os olhos, estava dirigindo para cá. Eu espelho lá atrás e Veridiano disse, ele está apaixonado por mim. E eu tentando dirigir. Eu sei, lá do banco para trás. Jennifer, você ama alguém?
O pai.
Oh! Quando o pai ama a mãe, a filha ama o pai mais. É uma grande verdade que você falou agora. Gabriela, você ama alguém? Quem? Ele está na sala ou não? Oh, que bom. Com certeza, todos nós amamos. Você pode fazer uma experimentação num laboratório no seu amor, usando os cinco sentidos? Você pode pesar amor, Mariana? Você pode ver o core do amor, Jonas? Você pode colocar o amor num balde e sentir se é quente ou frio, Stephanie? Há coisas nesta vida que não podem ser provadas ou refutadas pelos cinco sentidos. A mesma situação existe sobre a existência de Deus. Nós não conseguiremos provar que Ele existe pela tentativa de ver, tocar, saborear, cheirar ou ouvir Deus, a menos que nós estivéssemos nos sapatos de João Batista, no batismo de Jesus, e vimos o Espírito descer, ouvimos a voz, eis meu filho amado. Oh! Acho que alguém ouviu e viu alguma coisa. Eu não estava lá. Ou, se nós colocássemos os dedos no furo, no lado de Jesus como pé, ele diz, Deus meu, soberano, criador do céu e da terra. Ou ele tocou alguma coisa. Eu não estava lá. Ou, se nós estivéssemos com Moisés, lembra como foi com Moisés lá no, na sarça ardente? Como foi lá com Moisés? Ele ouviu alguma coisa?
Ouviu a voz.
Hã?
Ouviu a voz.
Ouviu. E ele viu uma sarça. Ah, eu não estava lá. Mas, não seja enganado. Quando pessoas falam que não podemos provar a existência de Deus, porque não podem usar nossos cinco sentidos neles. Não fiquem enganados. Muitas coisas como tempo, amor, Deus, teorias, tem uma lista mais tarde na apostila, não podem ser descobertos pela experimentação, mas podemos ter certeza que existem porque outras evidências que são óbvias. Deixa-me dar um exemplo do que eu estou falando. Suponha que você estivesse andando na praia. Alguém nunca andou na praia na vida? Nunca. Oh. Se você tem como descer na praia esse final do ano, eu tenho lugar para ficar com você, só para você andar na praia pela primeira vez. Só me avisa se tiver interesse. Minha filha está chegando, o meu genro, e nós vamos descer para a praia. Suponha que você estivesse andando na praia e você viu uma trilha de pegadas humanas na areia, mas não existe mais ninguém na praia. Mesmo que você não possa ver ninguém, você ainda sabe que alguém esteve lá porque você pode ver as pegadas. Da mesma forma, mesmo que nós não possamos ver Deus, nós podemos ver suas pegadas no universo, claramente, impressões digitais. E nós podemos saber com certeza que Ele existe pelas coisas criadas. É isso que nós vamos fazer hoje e amanhã. Qual é a importância deste estudo? Nós vamos mergulhar no estudo daqui a pouco. Hoje, amanhã, as provas, as evidências, os fatos, os testemunhos oculares. Mas antes, sabe o que eu quero fazer? Se você tem a apostila aberta, sabe o que eu gostaria de fazer para alguns minutos? Eu quero te dar uma boa razão da importância desta estudo de apologia. Por que esta disciplina no ser cristão? Por quê? Sabe por quê? Vocês fizeram 39 disciplinas. Será que são verdadeiras? Se você não tem essa, e está tudo papo furado, você gastou muito tempo aqui, se Deus não existe. Mas se Deus existe, aquelas outras 39 matérias que já fizeram, cada um deles é verdadeira. Eu estou aqui para deixar isso claro, que você não gastou seu tempo no ser Cristo. Todas as aulas foram excelentes porque Deus existe. Porque Jesus saiu do túmulo. Dentro da apostila, tem uma página introdutória, que eu não sei se eu devo ler isso ou não.
Ele está na introdução?
É, eu vou ler alguma coisa. Na introdução, diz introdução ao curso, segundo parágrafo diz isso. O estudo apologético é importante e necessário para ministros, professores e alunos de seminários teológicos que acreditam em Deus. Porém, cerca da metade dos padres, pastores, professores de seminários teológicos, a metade dos ministros religiosos nas igrejas, a metade também acredita em evolução. Não acreditam nos acontecimentos de Gênesis 1 a 11. Eles não acreditam no nascimento de Jesus por meio de uma virgem. Eles não acreditam em Satanás, nem os céus, nem o inferno. Eles não acreditam na ressurreição dos mortos. Eles não acreditam na segunda vinda de Cristo, a morte de Cristo pelos seus pecados, nem o julgamento final. E eles são padres. Eles são pastores nas igrejas. É chocante. A metade deles tem essas profissões, eles ganham dinheiro, eles nem acreditam na metade do que a Bíblia fala. O que é? Não, eu estou tranquilo. Obrigado. O resultado desta falta de crença, na verdade, está levando muitas denominações à morte. Tem um livro que eu li alguns anos atrás, para um homem que se chama Thomas Reeves. Ele escreveu um livro que se chama em inglês The Empty Church, a Igreja Vazia. E ele diz que essas crenças que eu acabei de falar, em qual eles não acreditam, está levando a suicídio, o cristianismo liberal. Ele mostrou que as igrejas discípulos de Cristo, batista americana, luterana evangélica, presbiteriana, metodista, entre outras, estão diminuindo o número de membros por causa dessas crenças erradas. Essas denominações estão literalmente perdendo tipo 600 mil pessoas por ano, porque agora eles têm pastora lésbica. E eles estão morrendo. Questão de anos, essas denominações nem vão existir na praça. Eles não literalmente estão se enforcando. Eles estão cometendo suicídio. Com esses, porque o povo diz, não, 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 não. E eles estão caindo fora. Esta é a realidade. Agora, aqui na tela diz, não somente ateus rejeitam a Deus, Mas a metade dos religiosos não acredita na Bíblia. Pessoas religiosas, Romanos capítulo 18, suprimem a verdade. Ou Romanos 1:25, trocam a verdade de Deus. De forma devagar, estão abandonando a Deus. Todo mundo sabe o que é uma visão mundial. O que é uma visão mundial? Todo mundo aqui tem uma visão mundial. Breno, você tem uma visão mundial. Augusto, você tem uma visão mundial. Todo mundo tem. O que é uma visão mundial? É uma crença. Todo mundo acredita em alguma coisa. E quando você fala de visão mundial, você está falando da crença geral da sociedade. Americanos era cristão. Muçulmano, Alá. É a visão mundial deles. Mas eu estou falando da visão geral do mundo inteiro. Quais são as visões mundiais? O que tem acontecido no nosso mundo desde Adão e Eva? Primeiro, visão mundial, teísmo. O que é teísmo? Deus, Deus. Deísmo é uma crença em Deus, Criador, criou o mundo em 6 dias, trouxe Jesus à terra, ressuscitou Cristo depois da morte da cruz, fez milagres, inspirou a Bíblia, e ele escuta minhas orações. Teísmo. E era assim, em geral, no mundo, de Adão e Eva, até 500 anos atrás. Em geral, todo mundo acreditava nisso. Eu tinha alguma coisa de budismo entre os chineses e alguma coisa de... os muçulmanos levantaram uns 600 anos depois de Cristo pela primeira vez. E tem uns crentes meio tortos. Mas eu estou falando a visão mundial da maioria. Teísmo. Mas, a partir de 1600 até 1018... 1800, desculpe. 1600 até 1800. O que aconteceu? Martin Lutero devolveu a Bíblia à sociedade pela primeira vez em 300 anos. A Igreja Católica, e pode consultar a Enciclopédia Católica, diz que eles removeram a Bíblia da sociedade mais ou menos no ano 1200. Eles fizeram isso porque eles não querem que o povo leia a Bíblia, que nós devemos escutar o Papa. E por 300 anos, proibição católica, você não pode ler a Bíblia. Tem a Bíblia no catedral, correntada no púlpito em latim, grego, hebraico. E se você não lê essas línguas, você vai ficar ignorante das escrituras. Então vem na missa, ou a gente manda a Inquisição atrás de você. E você vai morrer porque você não obedeceu ao Papa. Esta era a realidade da época. Martin Lutero ficou de pé e diz: eu li os manuscritos em grego do Novo Testamento que os soldados trouxeram da Terra Prometida depois de massacrar os muçulmanos. E, hey, igreja, nós não estamos seguindo a Deus. Eu vou voltar para a Bíblia. E ele caiu fora da Igreja Católica, traduziu o Novo Testamento em alemão e colocou na praça. Qual foi o resultado? Pessoas começando a ler pedaço da Bíblia aqui, pedaço da Bíblia aqui, um pouquinho aqui. Surgiu presbiteriano, batista, metodista e assim por diante. Muitas ideias diferentes na praça com só pedacinhos da Bíblia. Presbíteros no Papa, presbiteriano. Batismo por imersão, não aspersão, batistas. Metodistas, estudar a Bíblia metodicamente. E assim por diante. Essas denominações começaram a surgir na Europa, nos Estados Unidos. Essas denominações não gostaram da divisão religiosa. João capítulo 17, Jesus passa um capítulo inteiro orando pela união da igreja. Então eles começaram a se reunir e eles conversaram e eles não conseguiram chegar a nenhum lugar. Sabe a única coisa que todos esses grupos religiosos têm em comum de crença? Só uma coisa: Deus existe. E por causa disso, surgiu uma nova crença no mundo. Deísmo. Deísmo significa que Deus nos fez, mas Deus não escuta orações, Deus não faz nada. Charles Darwin foi criado por um pai assim: filho, vamos ler a Bíblia, Deus existe, mas ele não faz nada. Pode imaginar ser criado numa geração de Deus não faz nada? O Charles Darwin, quando ele for adulto, Sua filha ficou doente, ele orou ao Papai do Céu, por favor cura, ela morreu, ele ficou com tanta raiva que Deus não ouviu as orações, ele abandonou Deus de vez e criou uma alternativa de pensamento, a teoria de evolução. Ele nunca comprovou, mas ele tinha que outra coisa diferente de Deus. Então foi de teísmo, Deus faz alguma coisa, para deísmo, Deus não faz nada, para você, Deus não faz nada, ou talvez ele nem existe. Naturalismo, a sobrevivência do mais forte. Darwinismo, ateísmo. Você pode falar naturalismo? Só a natureza produziu tudo, não precisa de Deus. A mãe natureza. Já ouviu falar da mãe natureza? É a mãe de evolução. Se você fala naturalismo, darwinismo, ateísmo, nazismo, comunismo, marxismo, socialismo, sinônimos. E quando vocês estão sentados na faculdade brasileira, a faculdade brasileira está sofrendo hoje. Sabe por quê? Comunismo era a base, socialismo era a base. Não, não Deus, não Bíblia, socialismo, comunismo. Mas quando a União Soviética caiu, sacudiu as faculdades brasileiras, o quê? A pátria famosa anti-Deus evolucionista não existe mais? Você pode sentir nas faculdades brasileiras algo está errado. E quando Cuba, Fidel Castro, está tudo caindo em pedaços. O que nós vamos ensinar amanhã na faculdade brasileira quando a União Soviética caiu? 1964. Eu nasci em 1964. Você sabe o que aconteceu na pátria brasileira quando eu estava nascendo nos Estados Unidos? A revolução. Os comunistas estavam posando. As mulheres, em massa, estavam deitadas na pista do aeroporto e não deixaram o avião pousar. Parabéns, mulheres brasileiras. Poucas pessoas sabem isso da história brasileira. Não está nos livros. Você tinha que ser uma testemunha ocular em 1964. Sabe como eu sei disso? A equipe missionária, a Howard Norton, Don Vincent e os outros. Estamos em São Paulo desde 61. Eles viveram a revolução em 64. São testemunhos oculares do que aconteceu naquela pista de avião que ninguém registra nas histórias. Porque mulheres deitaram numa pista impedindo os comunistas pousar no Brasil, uma vergonha para os machos. Você não encontra isso em livros. Fala com os testemunhos oculares da época. Comunismo foi mantido fora, mas o ensinamento infiltrou as faculdades. Pensa sobre nazismo, a sobrevivência no mais forte. Hitler queria exterminar todo mundo que não é loiro, olhos azuis e alto. Eu acho que ele iria me matar no primeiro dia. Marxismo, socialismo. Alguém já ouviu falar de Joseph Lenin? Não, Vladimir Lenin e Joseph Stalin. Vocês conhecem esses caras? Na história? Lenin, evolucionista, derrubou a Rússia. Evolucionista, militante, derrubou a Rússia, montou a União Soviética. Anti-Deus, anti-Bíblia, anti-tudo. Stalin era a cabeça da União Soviética. Anti-Deus, anti... Sabe quanto tempo esta pátria durou, né? 70 anos. Caiu por terra. Uma pátria não sobrevive sem Deus. Quantos milhares de russos foram assassinados para eliminar o fraco da pátria? Tem defeito no braço? Mate. É meio devagar na escola? Mate. Autista? Mate. Fraco? Mate. Eles mataram milhares e só deixaram a elite viver. Chama evolução anti-Deus. É terrível. Socialismo, marxismo, comunismo, nazismo, ateísmo, darwinismo, é tudo sinônimo. Por que aconteceu a Primeira e Segunda Guerra Mundial? Evolucionistas querendo exterminar o restante da gente. Brasileiros, americanos, aliados, lado a lado, a gente ganhou. Que bom. Mas, depois de um tempo, pessoas ouvindo Charles Darwin, e ele mesmo no seu livro, Origem das Espécies, em 1800 e alguma coisa, ele diz, eu tenho esta teoria, eu nunca consegui comprovar. E pessoas começaram a engolir o livro dele. Tipo, Joseph Stalin, estudando na faculdade cristã, leu Origem da Espécie e se tornou evolucionista, cabeça da União Soviética. Darwin influenciou pessoas e nunca comprovou seu pensamento. Mas o que aconteceu como resultado? Pessoas mudando de teísmo, o mundo para deísmo, agora muitos no mundo para naturalismo. Por que muitas pessoas adotaram naturalismo? Sabe por quê? Charles Darwin fez aquela viagem dele e ele observou alguns pássaros em algumas ilhas e ele percebeu que esta espécie de pássaro, alguns são um pouquinho diferente do outro. E ele comprovou evolução micro. Micro em grego significa pequenos, pequenas mudanças. Ele comprovou microevolução. Se chama mutações dentro da mesma espécie. Por exemplo, eu tenho olhos verdes, minha esposa tem olhos marrom e minha caçuba tem olhos azuis. Como isso aconteceu? E nós vamos falar sobre isso na segunda aula deste curso. Ele comprovou microevolução. Uma espécie às vezes muda. Eu sou branco, um dos meus melhores amigos do mundo, Mauro Francisco, é preto como a noite em Curitiba, um evangelista de Curitiba. Adão e Eva, que cor eles eram? Eu acho que eles eram pretos. Eu sou uma coisa mais fraca, uma mutação inferior, branco. Sabe por quê? Quando eu vou na praia, eu fico queimado, Mauro nem esquenta a cabeça. Ele é mais forte no sol do que eu. Eu sou inferior, o branco. Eu não sou racista, de propósito. Houve mutações, houve mudanças. Ainda Mauro é homem, ainda sou homem. Microevolução. Charles Darwin pegou uma verdade e ele começou a promover uma teoria que se chama macroevolução. Uma espécie se tornando em outra espécie. Macaco evoluindo a ser homem. E vendeu a teoria não comprovada à sociedade. E os cristãos, as igrejas, eles falaram, evolução não existe, nenhuma evolução existe, nem microevolução, que ele comprovou cientificamente. E por cristianismo da época, não sabendo responder, não sabendo defender Darwin, contra Darwin, eles simplesmente jogaram fora todo o pensamento de evolução, mesmo microevolução comprovado, e a sociedade fez isso, mudou para naturalismo e abandonou até deísmo. Ou depois de um tempo, se você pensa em ser darwinista, ateísta, eu não acredito em Deus, você vai um dia pensar, você eu sou do nada, por acaso, sem propósito, sem valor. Onde eu vou na vida? Eu não tenho nem propósito. Eu não tenho nem direito. Eu não tenho nem valor. E daqui a pouco a vida não faz sentido nenhum. E o mundo fez de novo. Niilismo. Frederico Nietzsche, em 1844, ele começou a falar, você não tem valor nenhum. Você é um absolutamente zero. Ao ponto de quase dizer, talvez nem existimos. É só uma ilusão tudo isso. Isso não funciona porque eu existo, eu estou aqui. Well, o mundo mudou para existencialismo. O que é existencialismo? Eu existo, eu vou criar meus próprios valores, eu sou importante, eu vou determinar meu próprio valor, eu posso acreditar o que eu bem quero acreditar, e você pode acreditar o que você quer acreditar. Cada um por si acredita o que você quiser. E é mais ou menos onde estamos hoje em dia. Mas algo mudou em tudo isso aí. Veja na tela onde diz panteísmo, hinduísmo, budismo, misticismo, é tudo parecido. Tudo isso surgiu em 1950. Por que surgiu isso? Soldados norte-americanos enviados na Segunda Guerra Mundial lutar com os aliados e eliminar Japão e Alemanha. E é uma triste coisa que eles jogaram aquela bomba nuclear em Hiroshima. Mas os americanos estão cansados da guerra. E nós colocamos um ponto final da coisa para a gente viver e não ser exterminados. E os brasileiros devem ser gratos, porque nós temos paz no mundo. Mas, sabe o que aconteceu quando a Segunda Guerra... Enquanto a Segunda Guerra Mundial estava acontecendo, e os jovens brasileiros e os jovens americanos estão fora da pátria, guerreando pela pátria, eles estavam na Coreia, eles estavam no Japão, estavam na China, e eles estavam assistindo essas pessoas simples nas vilas fazendo isso. E estavam vendo esses homens em solitude e silêncio, monges de budista, que não falam nada por anos, e eles são quietos e com paz pela aparência. E eles voltaram para os Estados Unidos e eles viram toda aquela correria, ganhar dinheiro e tecnologia e divisão entre as igrejas e confusão. Eles falaram: eu acho que eu vou voltar para a selva da Vietnã e ficar quieto e solitude e aprender com eles. Eu quero paz. Então eles fizeram as malas, foram para Vietnã, China e outros lugares, e eles aprenderam panteísmo, hinduísmo, budismo, misticismo, e eles aprenderam sobre a suposta teoria de reencarnação. E eles experimentaram uma vida lá na Índia. Sabe por que é tão triste na Índia? Porque as pessoas na Índia são pobres, 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 pobres. E não tem nada para comer. Sabe por quê? Eles acreditam em reencarnação. Então, eles têm mais gado na Índia do que eu acho que o Brasil tem na churrascaria todo final de semana. Eles têm. Mas, nós não podemos matar o gado porque pode ser o tio reencarnado. Pode ser a vovó. Não mata o boi. E o rato lá em casa. Não mata o rato. Pode ser a titia que faleceu semana passada. Ela reencarnou o rato. E não pode matar a mosca porque pode ser a bisavó reencarnada. Eles têm comida em abundância. E por eles não matar o boi come o trigo e o milho. E o rato come o trigo e o milho e espalha doença. E moscas espalham doença. Índia, hoje em dia. Alguém começou a pregar as boas notícias de Jesus lá. Você sabe que tem mais cristãos na Índia do que qualquer lugar no mundo? Mais de 2 milhões de membros da Igreja de Cristo na Índia hoje. Porque é boas notícias que não tem reencarnação, tem ressurreição. E a igreja está explodindo de crescimento lá. Que bom. Mas, o que estava acontecendo com esses jovens norte-americanos lá? Eles não adaptaram muito à selva e... eu vou virar mosca e rato e... eu não gostei disso. Então eles fizeram as malas, voltaram para os Estados Unidos e trouxeram aquela crença de reencarnação junto com eles. E eles pegaram a ideia de Charles Darwin de evolução e eles casaram os dois pensamentos. Então nós vamos evoluir reencarnando. E cada vez que eu vou reencarnar, eu vou ser uma pessoa, não um animal. E eu vou ser uma pessoa famosa, não um pobre coitado da favela. Não, eu vou ser reencarnar sempre alguém legal. E cada vez que eu vou reencarnar, eu vou evoluir na minha mente. E essa nova crença se chama a nova era. Paz, amor, fumar uma droga. Que tal a gente toma tantas drogas que a gente tem uma experiência fora do corpo? Que tal a gente comete suicídio e sair deste corpo logo para que eu possa reencarnar mais rápido? Uau! Isso aqui, meus amigos, está tão costurado dentro de sua educação na faculdade que é chocante. Eles dão aulas de como fazer em preparação para ser um empresário hoje. Eles são tão anti-Deus. A nova era diz: você é Deus. Você era Deus. Você veio neste mundo experimentar a parte física. Você esqueceu que você criou tudo. E você é Deus. E você pode acreditar o que você bem quiser. Existencialismo: acredita o que quiser. Nova era: acredita o que quiser. Mas eu te falo, se eu acho que o semáforo é verde e você acha que o semáforo é verde indo num caminho não paralelo, mas que vai cruzar, nós vamos ter um acidente. Você não pode acreditar o que quiser, eu vou acreditar o que eu quiser e ter paz e harmonia neste mundo. Vamos ter um acidente. E onde nós estamos hoje? Pós-modernismo. Pluralismo, uma variedade de crenças totalmente contraditórias de uma a outra, e nosso mundo está em conflito. Falando do Brasil um pouquinho, tá? Eu estou ainda falando da importância do curso, só para vocês me acordar e dizer: eu tenho que aprender isso, isso é importante. E é mesmo. A visão mundial do Brasil está mudando. Eu mudei para o Brasil em 1986, e quando eu cheguei, Deus é brasileiro. Ele não é americano, ele é brasileiro, ele fala português. Não é 95% católico. Mas, na revista Veja, página 73, 1 de novembro de 2006, edição 1980, ano 39, número 43. Diz: as crenças brasileiras sobre Deus. O que você acredita sobre Deus? Deus criou a vida? 54% acreditam que Deus planejou e dirigiu a criação, mas a vida levou milhões de anos de desenvolvimento, evolução teística. Esta é a crença do povo brasileiro. A metade não acredita em Gênesis capítulo 1, como está escrito, a criação em 6 dias. A metade. Não era assim quando eu cheguei.
Mas a Bíblia de Jerusalém, ela faz um comentário embaixo, aqueles comentários na própria Bíblia, dizendo que é uma história. Eu fiquei chocado vendo isso aí na própria Bíblia de Jerusalém.
Eles não acreditam que Adão e Eva são pessoas verdadeiras. Eles dizem que é uma... Qual é a palavra que eles usam?
Verdade.
É uma ilustração, mas eles têm uma palavra mais técnica do que uma ilustração. Ficção. Parábola. Não, eles têm uma palavra bonita para dizer que Adão e Eva não são verdadeiras. É simplesmente uma, tipo uma ilustração, mas eles têm uma palavra técnica, eu esqueci o que é. Mas sabe o que eu faço com eles quando eles fazem isso? Quando um católico, eu estou lá na consulta médico, ele é um doutor, ele está avaliando meus exames, estamos batendo um papo sobre a vida, ele escuta meu sotaque, de onde você é, e a gente conversa o que você faz. E daqui a pouco nós estamos conversando sobre Deus. Eu vou mudar o assunto do físico para o espiritual só para ver a reação dele. Se ele tiver interesse, vou marcar um estudo. Se ele não tem uma reação positiva, eu vou ser seu amigo até ele tiver interesse qualquer dia. Mas, quando eu mudo o assunto do físico para o espiritual, eu pergunto se ele acredita em Deus. Ele diz sim. Eu dizia: o que você acha sobre a criação do mundo em 6 dias? Ele sabe, Alan, eu acredito em evolução. Nós éramos macacos e chegamos a ser homens. O cara acredita em Deus, mas ele acredita em evolução também. Evolução e teísmo são duas coisas totalmente contraditórias. Totalmente. E um dia, depois de alguns meses e anos dos brasileiros andar com Deus e evolução junto, é só um passo e vão deixar Deus fora. E a pátria toda não vai acreditar em Deus. Brasil acabou de criar sua primeira geração de ateus. Uma geração inteira. Tem mais ateus jovens na pátria do que evangélicos na pátria. Eu estou falando, qualquer um que fala qualquer coisa, mesmo torta sobre Jesus, tem mais ateus do que eles. Que mais? A revista falou, 31%, pelo menos no ano 2006, 31% acreditam como está escrito em Gênesis 1. Sabe como eu ajudo as pessoas a acreditar em Gênesis 1? Com uma pequena observação. As genealogias de Jesus. Especialmente de Lucas capítulo 3. Você acredita que Jesus era uma pessoa verdadeira? Sim, nem todos acreditam no nascimento da Virgem, mas ok. Mas você acredita que ele teve uma mãe? Sim. José e Maria, legal. O quem eram os pais de Maria? Ah, quem eram os avós de Maria? Ah, e quem são os bisavós de Maria? Ah, e você pode ver isso na Bíblia, a genealogia. E quem eram os bisavós? E quem eram os tataravós? E quem eram os e você continua. Até você chega em Jacó, e Isaac, e Abraão. E daqui a pouco você chega em Noé. E você chega antes de Noé. E você chega em Sete. E você chega em Adão, filho de Deus. Ele era um homem verdadeiro. Porque se ele não existe, nem Jesus existiu. É o tatra-tatra-tatra-tatra-tatra-avô. Adão era tatra-tatra-tatra-tatra-tatra-avô de Jesus. Ele era uma pessoa verdadeira, meu amigo católico. Comprovado. Agora, 9%, de acordo com a revista Veja, 9% acreditam na evolução sem a existência de Deus. 6% não responderam. Este foi em ano 2006. Olha na diferença. 1986, 95% católica, 5% praticante. 95% eu acredito, mas só 5% vão na missa. Mas em 2006... poucos anos passaram, 73% católico. Alguma coisa aconteceu. Desde 1997 até os dias de hoje, a Igreja Católica perde 600 mil membros por ano. A Igreja Católica está declinando e eventualmente vai morrer na pátria. E tem um novo Papa na praça, construindo catedrais no centro. Percebeu quem é? As catedrais de Edir Macedo são bem maiores do que os católicos. Pleno Centro, Catedral, Ilha Manda Silva. Catolicismo será substituído pela Igreja Universal, questão de anos. A menos que a gente faça alguma coisa para procurar a verdade. Em 2006, diz 15% são evangélicos, 3,5% outra coisa e 7% sem religião. O ponto que eu quero fazer... E a razão que eu estou aqui hoje é que o Brasil está mudando. Acabou de criar a primeira geração de ateus e eles são os professores de faculdade influenciando vocês hoje à noite na aula. Eu estou aqui para defender Jesus. Uma pesquisa foi realizada pela Universidade Católica de Rio Grande do Sul no dia 3 de novembro de 2015. Com a chamada geração Y. Quem é a geração Y? Eu estou olhando para eles. Se você é um jovem hoje entre 18 a 34 anos, você é a geração Y. Esse é o apelido de vocês. Mostra que o número de jovens ateus no Brasil é maior que o número de evangélicos. Entre os 1.500 participantes da entrevista, 34% disseram que são católicos. 19% se afirmam como ateus. 14%, quase 15% como evangélicos. 9% como espiritualistas. 6% disseram que têm fé sem religião. 6% são agnósticos. Eles têm dúvidas se existe Deus. Se somar o número de ateísmo, agnosticismo e fé sem Deus, temos 32% dos entrevistados, o que representa quase um terço dos jovens da pátria. Não acreditam em Deus. Para mim, isso é chocante. Essa é chocante. Você acha que não vai usar este curso no seu ministério em Guarapuava? Você vai usar todos os dias. Domine a matéria. Conhece de coração e prepare-se a usar este conhecimento com muito amor para resgatar jovens, porque senão Guarapuava vai rejeitar Deus daqui a algumas décadas. Professores na faculdade estão dizendo isso. Cientistas não são religiosos. É isso que eles gostam de falar. Cientistas não são religiosos. Eles acham que são profissões contraditórias. A afirmação do ateu é isso. Ciência, religião são inimigos. É uma mentira. É uma afirmação falsa. Na realidade, a Bíblia e a ciência andam de mãos dadas, como será demonstrado neste curso. A realidade é, alguns cientistas e alguns religiosos são inimigos. A realidade, milhares de cientistas com doutorado em biologia e filosofia são cristãos. Outra realidade, a boa ciência e má ciência. Aquelas que estão escondendo a verdade faz má ciência. Boa ciência, pleno, acordo com a Bíblia, como eu vou demonstrar no curso. Os Estados Unidos, deixa eu falar dos Estados Unidos um pouquinho. Também está mudando. Sabe aquela nação alicerçada na palavra de Deus e Bíblia, uma nação cristã? Está mudando. Em 1962, 2 anos antes de eu nascer, antes de 1962, a Bíblia foi usada na escola pública para ensinar gramática correta. Vamos fazer nossa aula de inglês hoje. Abre sua Bíblia para o livro de Lucas e vamos praticar gramática. Este era os Estados Unidos desde dia 1º. A partir de 1962, 2 anos antes que eu nasci, foi mudado. Minha geração, eu sou a primeira geração norte-americana a ser criado sem a Bíblia na sala de aula, porque foi proibido pela lei. Depois de 1962, a Bíblia foi proibida na sala de aula. E se um professor traz uma Bíblia, será preso na hora. Minha geração foi a primeira a ser criada sem Deus, sem Bíblia, sem oração. E se não fosse por causa de minha mãezinha fiel que me levou na aula dominical, eu não estaria falando com vocês hoje. Eu seria um ateu. Em 2015, nos Estados Unidos, uma aluna da 7ª série, no estado de Texas, disse que a professora deu uma tarefa que exigiu que a aluna afirmasse que Deus é um mito ou não passará de ano. Ela foi para casa chorando. E quem argumentar a favor de Deus foi ameaçado com castigo. Sabe o que ela fez? O que ela está na 7ª série? Ela foi para casa em lágrimas. A mãezinha diz, vamos voltar para a escola e nós vamos questionar o professor. O que você acredita mesmo sobre esse Deus que você nega? E quais são as razões que levam a essa conclusão? Não tem nenhuma. Você sabe, na lei da Constituição norte-americana diz que nós temos a liberdade de crença. Você pode ser muçulmano que se quiser. Você pode ser homossexual se quiser. E você pode ser cristão se quiser. A lei diz isso. E a escola pediu desculpas para este moço da 7ª série. Não fique quieta quando eles ameaçam. Nós temos a razão, eles não. O mundo todo está mudando. Vladimir Lenin, um ateu militante, derrubou a Rússia em 1918. E a União Soviética formou-se baseada na crença de evolução, sem Deus. Joseph Stalin cresceu com crença cristã, mas leu o livro de Darwin e tornou-se ateu. Ele liderou a União Soviética de 1924 a 1953, matando milhões de russos fracos que não prestam para nada, com o princípio da sobrevivência do mais forte. A pátria durou 70 anos e falhou. Vocês sabem por que a União Soviética falhou? Poucas palavras. Ronald Reagan. Alguém já ouviu falar de Ronald Reagan? Um dos maiores, melhores presidentes da pátria norte-americana até agora. Quando ele foi eleito presidente, os presidentes antes deles abaixaram nossas armas. E quando Ronald Reagan foi eleito presidente, ele olhou para a União Soviética, que tinha um poder nuclear incompreensível. É só fazer isso, eles podem explodir o mundo inteiro. A União Soviética só precisava entrar na Casa Branca e dizer: sai da cadeira, Ronald Reagan, nós somos presidentes dos Estados Unidos agora. É só isso. Eles tinham toda a capacidade, sem guerra. Ronald Reagan viu isso e sabe o que ele fez? Ele começou um armamento nuclear nos Estados Unidos sem par. União Soviética. Estados Unidos. Mais alto, mais alto, mais armas, mais armas. Se chama Guerra Fria. Não houve guerra. Mas tinha ameaça de guerra o tempo todo. Sabe o que aconteceu no final? Os soviéticos acabaram uma grana, foram uma falência. E todo aquele povo que estava sendo pago miséria, eles não tinham o que comer mais. E eles perderam uma pátria. E os Estados Unidos, que tinha uma tonelada de dinheiro, ganhou a guerra com mais armas. Quem tem a maior arma vai ganhar a batalha. A União Soviética caiu, foi para água abaixo, não existe hoje, porque não tem Deus. E Estados Unidos, que tem Deus, Ronald Reagan de joelhos todo dia, buscando ajuda do soberano, ganharam. Então eles começaram a desarmar os Estados Unidos. Porque quem precisa de todas essas armas? Que tal a gente faça alguma coisa de benevolência ao mundo? Que tal a gente ajude pessoas? Muitas pessoas criticam os norte-americanos, parece que eles são os policiais do mundo, estão cheios de guerra. What? Então escuta a televisão. Se quer entender um americano, eu vou fazer uma pequena propaganda, só para vocês compreenderem os americanos. Mesmo que tenha alguns presidentes que não prestam, tipo Clinton, Obama, que bom que Hillary não entrou, isso é estragar a nação de vez. Porque ela pro-aborto, pro-homossexual, pro-anti-Deus, ela contra tudo que é digno de Deus. Que bom que ela não ganhou a eleição. Mas quero entender, senhor, um americano normal, aquela do interior, caipira, que é na fazenda. Sabe quando os americanos, junto com os aliados, esmagaram o Japão? E esmagaram a Alemanha? Eliminou eles. Se fosse qualquer outra pátria na face da terra, o que teria acontecido? Japão estaria falando inglês e a Alemanha também, porque agora são território norte-americano. Isso aconteceu? Não. Nós somos cristãos. Nós temos amor no coração. Simplesmente fomos ameaçados, nós eliminamos o inimigo. E quando Japão diz rendemos, a Alemanha diz por favor, rendemos. Os americanos dizem, ah, que bom. Ok, todo mundo, vamos lá com construtores e professores e dinheiro e vamos reconstruir o Japão, supermercados, casas, escolas, hospitais. Vamos lá para a Alemanha construir a pátria, escolas, casas, hospitais. Vamos construir. Coloque todo esse dinheiro em sua conta bancária para vocês sobreviverem. Pega todo esse dinheiro e coloque em sua conta bancária e fica na sua. Paz, todo mundo. A gente fica nos Estados Unidos, vocês ficam lá, fica com a sua pátria. Você conhece uma outra pátria em toda a história humana que faria uma coisa dessa? Não. Então, desliga a televisão. Eu desliguei minha televisão, deixe-me ver, 8 anos atrás. Eu cheguei fora. Eu desliguei a televisão brasileira em 1987, porque eu cansei de ouvir essas coisas. Eu desliguei os americanos na televisão, eu desliguei o brasileiro, porque eu cansei das mentiras. Que tal a gente observe história verdadeira? E não aqueles evolucionistas que estão na tela toda noite contra Deus. É pura mentira. Nós já conversamos sobre a Índia, o mundo está mudando. O que está acontecendo na Índia? Fome, morte. Porque eles têm um Deus errado. O mundo todo está mudando. O que acontece quando o mundo muda? O que acontece? Romanos capítulo 1. Quando uma pátria, quando uma pessoa muda de pensamento sobre Deus, quando alguém rejeita Deus, seus dias são contados. A pátria vai cair. O que aconteceu com Israel? Deus foi muito paciente. Mas quando chegou o final da 19 reis em seguida, rebeldes, idólatras. Diz a Síria, esmaga eles. Israel perdeu a pátria. Não está aqui, mas devia ser Judá. Judá, Deus aguentou 19 reis e uma rainha. Os primeiros reis ótimos, os últimos reis péssimos. Deus diz, Babilônia, elimina eles. Quando Nabucodonosor e grande Babilônia ficou tão cheio e arrogante de si, Deus diz, Pérsia, elimina eles. E quando Pérsia começou, Pérsia está dizendo, soberano Deus, eu vou agradar ao Senhor, porque eu já vi o que aconteceu com Israel e Judá e Babilônia, nós vamos adorar Deus por um tempo. E quando Pérsia ficou cheio de si e rejeitou a Deus, um tempo depois, Alexandre o Grande vai lá dar uma surra neles. E aconteceu. E a Grécia dominou o mundo. Grécia morreu, caiu. Roma, os bárbaros deu uma surra em Roma. Só ler o Apocalipse para saber esta história. Roma foi eliminada. União Soviética foi eliminada. Quando eu... Vocês já ouviram falar de Nova Orleans, New Orleans, Nova Orleans, você conhece a cidade que Deus literalmente lavou da face da planeta numa tempestade só? Sabe por que Deus fez isso? Literalmente, uma cidade norte-americana, ele literalmente lavou da planeta.
Foi um
furacão, veio do mar e foi. Só essa cidade, sabe por quê? Vocês sabem como o carnaval é pecaminosa e feia nas ruas de Rio de Janeiro e São Paulo? A gente tem que desligar a televisão. Carnaval não era assim em 1918 ou 1920. Era uma coisa família e fantasia na rua e celebrando, seja o que for. Mas virou uma coisa tão sensual, tão pecaminosa, tão vulgar, tão nudez, tão errado. Você sabe como é feia? Nova Orleans era mais feio. Se chama Mardi Gras. Era festa. Carnaval parece santa. Deus eliminou eles. E se o Brasil não acorde, e se o Bolsonaro, que tem os princípios de Deus, parabéns, ele pode simplesmente proibir essas coisas. Proibir carnaval. E poupar a pátria. Daqui a pouco um furacão é capaz de eliminar Rio de Janeiro e São Paulo do mapa. Eu não sou profeta, eu estou falando, Deus vai castigar quem rejeita. Ele já fez isso nos Estados Unidos. Os dias dos Estados Unidos e Brasil são contados. É por isso que nós temos que pregar o Evangelho, salvar a pátria. Eu amo a pátria brasileira. Eu quero, através da ciência, lógica e razão, educar o povo com fatos sobre o mundo espiritual de Deus, Jesus, o Espírito Santo e a Bíblia. Quero defender a verdade de cristianismo e trazer o mundo de volta à visão mundial de teísmo. No teísmo, uma pessoa pode, logicamente, crer em Deus. Se todos viveram os princípios de Deus na Bíblia, vão encontrar satisfação, valor, propósito, paz, alegria, amor na vida. Cada pessoa vai saber de onde veio, por que está aqui e para onde vai depois desta vida. Você sabe, essas são as três perguntas que todo ser humano tem. De onde nós viemos? Será que foi do... uma explosão e evoluímos? Será que foi Deus? Eu quero saber. E por que eu estou aqui ao final? Eu levanto todo dia. Eu não tenho felicidade se eu não tenho um propósito. Eu não tenho uma direção. Por que eu estou aqui? E para onde eu estou indo? Será que eu vou ser morto com um cachorro? Ou eu vou viver eternamente? Ou tenho um inferno? O povo tem essas perguntas. E nós? Vocês sabiam que a Bíblia é a única fonte de informação na planeta Terra que tem as respostas para essas três perguntas de toda a humanidade? Só a Bíblia tem. Pense sobre essa ideia que cada pessoa quer saber de onde veio. Que tal? Por que você está aqui? Eu vou ensinar isso em Guarapuava ano que vem, se Deus quiser. Por que nós estamos aqui? Vocês sabem, Augusto? Jonas? Gabriela? Brandon, Ri, Feridiana, Antônio, Henrique, Jennifer, Mariana, Stephanie, Zanata. Vocês sabem por que vocês estão aqui? Deus deu para cada um de vocês cinco coisas. Cinco coisas. Dons espirituais. Se você nasceu de novo, você tem o Espírito Santo por dentro, você tem dons espirituais. Eu não estou falando sobre milagres. Eu estou falando sobre o que o Espírito Santo quer fazer em você, especificamente, que talvez seja diferente do que o Espírito Santo quer fazer em mim. Alguns são evangelistas, outros são mestres, outros são pastores, outros são... Tem tantos dons espirituais diferentes. Todo mundo tem. Também, você tem coisas que você gosta de fazer na vida. Você gosta. Eu gosto de jogar bola. Eu gosto de tocar violão. E você gosta... Tem habilidades naturais que você tem. E você tem uma personalidade. Alguns são introvertidos, outros extrovertidos. Todo mundo tem uma personalidade. Nem um melhor do que o outro. Simplesmente uma variedade diferente. E você tem experiências da vida. Algumas experiências boas, algumas experiências ruins. Dons espirituais, desejos do coração, habilidades naturais, uma personalidade e experiências da vida, sejam boas ou ruins. E tudo isso junto fez Jennifer, e não existe nenhuma outra pessoa no planeta como você, nenhuma. Deus fez você de propósito. E em Cristo você tem propósito. E quando você tem propósito, você tem alegria, tem direção e a vida faz sentido. Mas se você é um evolucionista e não acredita em Deus, você não tem valor nem propósito e você está tomando Prozac porque você tem depressão. Esta é a realidade. O que vai acontecer no nosso curso? Deus é o juiz do tribunal. Ele vai manter a ordem. Isso que o juiz faz. Ele pega... Marta, ordem! Deus vai manter a ordem. O promotor público que está acusando os cristãos, este é um possível professor de filosofia na faculdade. O promotor da defesa sou eu. E vocês são o júri. Até sexta-feira, se eu não convenci você que Deus existe, houve uma criação, evolução nunca aconteceu, macroevolução nunca aconteceu. A verdade sobre dinossauros, vocês vão gostar desta aula, não vão querer perder essa, provavelmente vai ser na quinta. A inspiração da Bíblia, incontestável, eu posso comprovar, incontestável, a Bíblia inspirada, nunca foi modificada. Jesus andou fisicamente neste planeta e ele saiu do túmulo, eu posso comprovar. Eu sou... E vocês, o júri, vão decidir isso até sexta-feira. Se eu estou cheio de papo furado, ou pura verdade. Isso que nós vamos fazer. Nós vamos ainda fazer algumas coisas introdutórias ainda. Eu estou vendo que temos uns 15, 20 minutos. E eu tenho mais algumas coisas de introdução para fazer. Então eu vou fazer essas coisas. E amanhã, vamos falar sobre a existência de Deus com as provas.
Pode repetir, você falou cinco coisas que Deus deu para cada um de nós. Dons espirituais, habilidades.
Dons espirituais, desejos de coração. Eu gosto de pregar o evangelho. Ai de mim se eu não prego. Nem todo mundo sente isso. E se você não se sente isso, você não deve ser um evangelista. Você deve fazer outra coisa na vida. Deus fez poucas pessoas. Eu vi mais 4 pessoas com o fogo de Jeremias queimando lá dentro. Eles vão começar a aula aqui em fevereiro, que eles vêm de Guarapuava. Vai ser missionários número 8 em 2, 3 anos. Meu alvo era 12 em 2 anos. 8. É uma congregação de 50 pessoas. Eu espero que vocês vão juntar comigo. Vamos ganhar o mundo para Cristo. Acho que eu vou fazer em Guarapuava. Eu estou vendo um exército aqui, pequeno exército. Eu vou mandar mais em fevereiro para treinar mais. 5 coisas. Dons espirituais, desejos de coração, habilidades naturais, sua personalidade e experiências. Experiências de vida, seja boas ou más. Agora, que tipo de pessoas não acreditam em Deus hoje? Que tipo de pessoas? Eu já falei, mas eu vou repetir. Que tipo de pessoas? Ateu. Um ateu. Teu, Deus, acredita em Deus. Ateu, não acredita em Deus. Ele afirma que Deus não existe e ele não quer que você acredite também. Então ele vai fazer tudo possível pelo sistema escolar brasileiro arrancar sua fé. Segundo, agnóstico. Um agnóstico diz que é impossível saber se Deus existe. É impossível. Ele não segue a Deus, mas ele não pode negar a Deus, porque ele acha que é impossível desprovar a Deus. Então, ele não segue nada. Tem o cético, ele duvida que existe Deus. Faltando a informação. E tem o descrente. Eu não acredito mais. Era meu irmãozinho. Ele acreditava, não acredita mais. Mas ele é crente novamente. Que bom. Se alguém dizer que não acredita em Deus, sabe que você está na faculdade com um professor, uma colega, um amigo, e ele diz, eu não acredito em Deus. Sabe o que você deve fazer? Levanta a mão. Pergunta, por quê? Por que você? Não deixe isso chocar você, aterrorizar, criar medo. Eu não acredito em Deus, o que eu vou fazer? Onde está a minha apostila? Não. Sabe o que você faz? Só pergunta por quê. Por quê? Normalmente eles vão responder algo assim. Minha mãe ficou doente, pedi para o papai do céu curá-la, mas ela morreu. Fiquei bravo com Deus, decidi não acreditar mais nele. Faz isso. Eles não têm provas, eles simplesmente estão com uma raiva, uma amargura lá dentro. Eles precisam de alguém com carinho ajudar eles a resolver isso. Ou eles vão responder alguma coisa assim. Minha professora da aula dominical fez isso quando eu tinha 9 anos. Quando eu estava na aula dominical com 8 anos, um pastor me abusou sexualmente. Traumatizou a criancinha. Hitler foi para a aula dominical. Alguma coisa aconteceu e ele largou fora. Triste, né? Olha o estrago que uma professora dominical fez. Uma coisa só. Nós temos uma grande responsabilidade em cuidar das crianças. Agora, nós vamos falar por que algumas pessoas não acreditam em Deus. De repente, não conseguiu todas as anotações, eu posso passar por pendrive essas coisas depois. Mas que bom que você está tomando anotações. Boa maneira de ficar acordado e colocar nas suas próprias palavras. Por que algumas pessoas não acreditam em Deus? Por quê? O que é?
Experiências ruins,
né? Na aula dominical. Foram traumatizados. Deixe-me falar uma lista, e não é uma lista exaustiva, mas algumas ideias. Primeiro, essas pessoas tinham pais que não acreditaram em Deus. E nunca foram para a igreja. Nunca. Tal pai, tal filho. São simples assim. Número 2, eles só ouviram o lado de evolução na escola, apresentado como verdadeiro e fato. Quem precisa de Deus se a natureza explica tudo? Há professores com doutorado em ciências que nunca ouviram o conteúdo desta apostila. Doutorados e nunca ouviram o que eu vou apresentar para vocês esta semana. E quando eles escutam essas coisas, alguns dizem, por que ninguém me ensinou isso? Eles se tornam cristãos em pouco tempo. Terceiro, a pessoa não acredita em Deus porque é teimosa e cheia de orgulho. Ela não quer obedecer a Deus. Ela quer fazer o que ela quer. E se crer em Deus, não pode fazer essas coisas mais. Número 4. A pessoa quer viver uma vida pecaminosa. Drogas, bebidas, relações sexuais antes ou fora do casamento. Ela decide não crer em Deus para não sentir culpa. Mesmo assim, ela se sente culpa. Eu estava falando com um ateu alguns meses atrás, eu estava no apartamento dele, eu sei que ele é ateu faz alguns anos, e eu estou tentando aproximar dele faz 6, 7, 8 anos. E finalmente eu tinha minha primeira conversa com ele. E é uma meio longa conversa, por uns 2 horas. Mas eu perguntei, você já sentiu culpa na vida? Oh, é, sempre. De onde veio esse sentimento? Que se Deus não existe, não existe moralidade. Não existe certo e errado. É sobrevivência do mais forte. Ele pensou. Eu pensei nisso. E nós conversamos sobre N coisas. Mas até o final do curso, até o final da conversa, eu estou prestes a sair. Eu falei, eu posso explicar uma coisa para você? Eu posso pelo menos explicar o que eu penso sobre isso? Ele disse, ok, fala. Eu expliquei o amor ágape que aconteceu naquela cruz. Ele nunca tinha ouvido na sua vida. Só de explicar o amor de Deus para com ele, impressionou ele mais do que o conteúdo da apostila de ciência. Toda coisa de lei de termodinâmica, biogênesis e reprodução celular e registro de fósseis, parece que não tinha muita impressão na vida dele, porque ele estava procurando uma desculpa. Mas quando eu expliquei o que aconteceu na cruz, ele diz: eu nunca ouvi isso. Então eu disse: well, sabe, eu tenho que ir, ficou meio tarde, a gente conversa outro dia. Ele diz: Alan, e se eu morrer hoje à noite, o que eu preciso fazer? Este é um ateu declarado querendo saber como nascer de novo. Eu expliquei para ele. E nós partimos em paz. Ele não é cristão ainda, mas eu deixei uma grande pedra no sapato dele, porque me levou 6-7 anos de amor só para ter uma conversa. A porta está aberta para uma outra conversa. Norman Geisler escreveu um livro, Não Tenho Fé Suficiente Ser Ateu. Ele é um homem hoje. Se quer ouvir um bom defensor da fé, ele já escreveu enciclopédias de apologia, excelente. Mas ele, no seu livro, citou as melhores respostas dos cientistas ateus de hoje. E a pergunta que ele fez para os melhores ateus na praça, ele perguntou isso: qual a razão você não acredita em Deus? Huxley, um dos maiores ateus hoje, diz: darwinismo não interfere com minha sexualidade. Lee Strobel, agora batista, ele mudou de vida antes de acreditar em Jesus. Lee Strobel diz: ser ateu é sem limites morais. Um professor de biologia com quem Norman Geisler estava tendo almoço, ele ouviu toda a apresentação dele sobre darwinismo e evolução. Eles foram almoçar junto e Norman Geisler perguntou para este professor de biologia e diz: gostei de sua apresentação, mas eu tenho uma pergunta só. Por que você não acredita em Deus? Ele diz: darwinismo é moralmente confortável. Posso dormir com quem eu quiser. Tem alguma prova científica numa dessas citações? Nenhuma. Zero. Eles não têm prova lógica nenhuma. Eles só querem dormir com quem eles quiserem. Se você obedecer à Bíblia, eu tenho que ter moralidade.
Esse Lee é um jornalista do New York.
Lee Strobel é um jornalista que investigou. Sabe o que ele fez no livro dele? Que converteu ele. Ele foi atrás dos melhores defensores de Jesus na praça. E ele fez uma tonelada de perguntas e tomou anotações. E depois ele foi pelos melhores ateus na praça e fez uma tonelada de perguntas. E depois diz: isso é um papo furado, eu vou me tornar um crente em Jesus. Interessante. Ele apareceu no segundo filme, Deus Não Está Morto.
E tem
o
filme dele, né?
É, ele não viu o filme. Okay. Ele apareceu no filme de Deus Não Está Morto 2, não como um ator, mas ele mesmo, em pessoa, falando sobre o que ele fez. Mas passe por mim este nome do filme mais tarde, porque eu não conheci que tinha um filme sobre ele.
O filme dele?
Em Defesa de Cristo.
Em Defesa de Cristo, acho.
Isso.
Número 5. Razão porque pessoas não acreditam em Deus. A pessoa vê maldade, sofrimento e dor no mundo. Se Deus existisse, ele cuidaria de tudo isso e não permitiria dessas coisas. Deus não existe desde que problemas existem. Está vendo o argumento deles? Deus não pode existir. Olha na guerra, sofrimento. Deus não existe. Sabe o que eu falo para eles na hora? Imagine se Deus não existe. Ok, eu vou concordar com você temporariamente. Deus não existe. Quem é culpado pelos problemas do mundo? As guerras, sofrimentos, AIDS. Quem é culpado? O homem. Ah, agora que sabemos quem é culpado, vamos colocar Deus de volta na cena. Quem ainda está culpado? Não é Deus. Vocês viram aquele vídeo do cabeleireiro que eu coloquei no Google, alguma coisa lá? Tinha um ateu que chegou e ele falou... tinha um cabeleireiro que chegou e disse: sabe, Deus não existe. Deus não existe porque tem guerras e sofrimentos e problemas e Deus não pode existir. Então, esta pessoa que acabou de cortar o cabelo, ele trouxe um hippie, um cabeludo com barba comprida. Ele falou: barbeiro, cabeleireiro. Não existe cabeleireiros. E o cabeleireiro diz, o que você está falando? Eu estou aqui, você existe. Não, não, não existe, porque se existisse, não ia existir cabeludos, com barba, sem cor. Eu existo, a razão que ele está assim, com barba comprida e cabelo, é porque ele não me procurou. Exatamente. Tem muita maldade, sofrimento e dor no mundo porque a gente não procura Deus. Isso não é uma evidência. Está vendo como você pode questionar? A lógica deles tem falha. A existência de maldade no mundo é a maior prova da existência de Deus. Se Deus não existe, então não existe o bem nem o mal. A existência da maldade e imoralidade é prova que ele existe. Entendeu? Deus não existe? Não existe maldade. Não existe certo ou mal. Talvez vocês já ouviram falar deste vídeo. Vamos ver se eu consigo trocar este vídeo aqui. Que nós estamos na reta final da aula. Talvez eu preciso. Vocês vão ler a tela. Vocês podem ler a tela. Até. Vamos começar de novo. Deixe-me fazer uma coisinha aqui. Eu achei que meu som estava ligado. Ok. Vamos ver se a tecnologia vai funcionar hoje. E talvez você tenha que ler a tela. Se Deus criou tudo, então ele criou o mal. O que significa? Este professor está tentando dizer que Deus não existe. Um aluno está com a tua mão. Posso fazer a pergunta? Claro. Frio não existe, professor. De acordo com as leis de física, o que nós consideramos frio é, na realidade, a ausência de calor. Professor, a escuridão existe? Claro que existe. Está errado, senhor. A escuridão também não existe. A escuridão, na realidade, é a ausência de luz. A luz, nós podemos... eu perdi. Nós podemos ver. Então, Deus não criou o mal. O mal é o resultado do que acontece quando o homem não tem o amor no coração. Albert Einstein, calou o professor. Uma criança fez isso.
Eu já tinha ouvido isso, não sabia que era dele.
É.
Isso?
É uma pena que é o som. Eu vou ter que verificar o som. Não sei.
A caixinha está ligada.
O que é?
A caixinha
está
ligada nela?
É.
A caixinha não está ligada.
É, ele está, não sei. Eu vou ter que verificar depois. Mas, se você quer ver este vídeo de novo, a gente pode... eu posso colocar na aula para vocês. Número 6. Alguém sofreu uma tragédia na vida, abandonou a Deus. Como Darwin fez quando sua filha morreu? Algumas pessoas não acreditam em Deus porque sofreu uma tragédia na vida. Será que essas razões são válidas para alguém não acreditar em Deus? O que a pessoa precisa para acreditar em Deus? A pessoa precisa de informação, conhecimento, fatos, provas, evidências científicas. Ela também precisa de uma explicação do porquê do sofrimento, da dor, problemas, maldade neste mundo. Por que tem dor neste mundo? Será que tem benefícios e um propósito útil para a vida? Vocês gostariam de 5 minutos para fechar ou está na hora a gente parar? 5 horas já, precisamos encerrar, né?
Aqui, acho que o pessoal tem faculdade
e
ainda tem que
okay.
pegar
um... Eu pensei... deixa-me falar uma coisa. É 5 horas, eu vou respeitar o horário, porque é 5 horas, mas nós começamos 14h15. Eu estava na sala de aula e não estava... Vocês estão me devendo 15 minutos. Então, amanhã, talvez vocês devolvem 1h45. Não, eu não vou fazer isso. Mas lembre-se, amanhã a aula começa às 8h30, devocional, 9 horas em ponto a aula. Nós começamos 9h20 hoje. E começamos 14h15. Eu perdi meia hora. E quem está perdendo é você. Então, amanhã estamos de volta. Que Deus abençoe você na faculdade hoje à noite. Bom descanso.